DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo a esta emissão da manhã da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Fileiras de terroristas em Cabo Delgado estão a engrossar graças ao rapto de crianças, denuncia o Observatório do Meio Rural.
A verdade é que o governo está a lutar contra crianças que estão do outro lado, que coagidas ou por vontade própria, e a fronteira destes dois conceitos não é clara.
Em Luanda, elevado número de mortes por malária faz disparar venda de caixões.
Estão a procurar muito, recém-nascido, 2 anos, 3, 6, 7, mais de 3 vezes, que compraram e metemos de novo.
E eleições gerais na Etiópia decorrem em ambiente pacífico, apesar dos conflitos internos. Em Cabo Delgado, Moçambique, as fileiras terroristas estão a engrossar graças ao rapto de crianças, denuncia o Observatório do Meio Rural. Segundo a organização moçambicana, há até menores que se orgulham das mortes e esquartejamentos em que participaram na província do norte de Moçambique. Entrevistámos João Feijó, pesquisador do OMR, a quem pedimos primeiro que nos falasse sobre a evolução da situação das crianças soldado nesta região.
O que está a acontecer é que os grupos de insurgentes armados que estão a operar em Cabo Delgado estão a recrutar e estão a alargar as suas fileiras através do rapto de jovens. E grande parte desses jovens são adolescentes, são crianças aí com idades que vão dos 14 até menos anos, 13, 12 anos, vão alguns pré-adolescentes. Essas crianças são raptadas, são doutrinadas e treinadas militarmente e são eles que conduzem depois os ataques. Portanto, não é uma novidade em Moçambique, o fenómeno de crianças soldado já existia durante a guerra dos 16 anos da RENAMO. Grande parte dos homens da RENAMO eram crianças soldado, inclusivamente as tropas governamentais também faziam recrutamento em crianças das escolas. Houve a célebre operação Tira Camisa, então não é propriamente uma novidade, são centenas de crianças envolvidas.
Sabe que os familiares dessas crianças fazem para salvar de um destino tão duro quanto este?
Pouco podem fazer, né? Os familiares estão a fugir. Quando as crianças são raptadas, existe a separação do agregado e pouco podem fazer. Não há grande possibilidade de acesso à justiça, não existem inclusivamente espaços para apresentar a queixa, porque as autoridades também estão fugidas e são impotentes para resolver a situação.
É possível, tomando em conta o difícil contexto, que as autoridades tomem alguma medida preventiva?
Eu penso que o que está a acontecer, de alguma forma, é que as populações no terreno estão a ser pressionadas muito por parte das forças armadas no terreno, quer do governo, quer forças armadas dos insurgentes. Então, há uma tendência da população fugir dali para fugir à pressão. Isto, de alguma forma, alivia um pouco a população, porque ao vir para sul, para zonas de reassentamento, deixa de estar vulnerável quer às ameaças dos grupos insurgentes e à sua violência, quer à desconfiança das forças de defesa e segurança. Então, esta situação de evacuação da população daquela zona, de alguma forma, reduz a pressão sobre a população. A verdade é que o governo está a lutar contra crianças que estão do outro lado, que coagidas ou por vontade própria, e a fronteira destes dois conceitos não é clara, está ali. Então fica também um pouco complicado para o governo fazer assaltos a pessoas que não sabemos se são civis ou se são insurgentes.
Quer partilhar algum caso de envolvimento de crianças no confronto armado em Cabo Delgado que tenha ouvido?
Há histórias que nós ouvimos de vítimas que dizem que encontram meninos com armas na mão e que encontram meninos a regressar da sua primeira missão e muito contentes a contar aquilo que fizeram e com orgulho a contar que realizaram tantas mortes e esquartejaram quantas pessoas. Então, eles estão a ser socializados naquele ambiente e estão a agir por imitação. Portanto, estão a ver os mais velhos a impulsioná-los para esta agressividade e os mais velhos a vangloriarem-se pelas ações de agressividade que fizeram, e então estão a ser socializados desta forma, então sentem-se mais integrados. Então vai ser preciso fazer um grande trabalho de desradicalização destas crianças.
Esta foi uma entrevista com João Feijó, pesquisador da Organização Observatório do Meio Rural, conduzida por Nádia Issoufou. Como parar o envolvimento de crianças no conflito de Cabo Delgado? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã e à qual estão a chegar-nos algumas reações. Rosário da Historicidade Ntepa, por exemplo, diz que parar é difícil, mas acreditamos que quando houver uma união estável entre o povo e o governo moçambicano, pode-se minimizar este envolvimento. Este nosso ouvinte acrescenta ainda que o governo e os pais das crianças deviam procurar lugares minimamente seguros para albergar todas as crianças dos distritos afetados e canalizar uma parte dos apoios para estas crianças. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo dos Estados Unidos vai doar mais 25 milhões de euros ao Programa Alimentar Mundial para combater a insegurança alimentar nas comunidades afetadas pela violência armada no norte de Moçambique. Numa nota enviada à imprensa, a embaixada norte-americana no país diz que a situação na região é preocupante. Arranca hoje em Maputo um fórum de negócios entre empresários dos Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que pretende debater o impacto socioeconómico da Covid-19 na organização e as estratégias para a recuperação do pós-pandemia, assim como infraestruturas e desenvolvimento de corredores regionais. A abertura do evento será feita pelo presidente Filipe Nyusi. Em Angola, realizou-se hoje na Assembleia Nacional a votação final da revisão da Constituição proposta pelo governo de João Lourenço. A UNITA e 8 deputados independentes disseram ontem estar descontentes com os resultados das discussões. Segundo a oposição, a aprovação da revisão constitucional poderá impedir o Parlamento de fiscalizar algumas ações do governo. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, quer retomar a cooperação económica com Angola. Em declarações aos jornalistas na Ilha do Sal, após o encontro com o chefe de Estado angolano João Lourenço, que fez escala no país durante a sua viagem para Nova Iorque, o primeiro-ministro cabo-verdiano reconheceu que as relações bilaterais foram afetadas pela pandemia da Covid-19, mas sublinhou que existe vontade de ambas as partes de retomar os acordos já assinados, nomeadamente nas áreas dos transportes aéreos.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a Angola, onde o elevado número de mortes por malária está a fazer disparar em Luanda a venda de caixões nas agências funerárias. Os comerciantes afirmam que as urnas para crianças são as que têm mais procura. Esta é uma reportagem do nosso correspondente em Luanda, Burralho Ndomba.
Há um número elevado de angolanos a morrer por paludismo e febre tifoide nas periferias, uma realidade que se comprova pelas enchentes nas portas dos hospitais, morgues e cemitérios. As agências funerárias também não ficam atrás. A venda de caixões cresceu nos últimos dias, afirma um gestor das agências. No município do Quilambaquias, onde a DW África esteve, responsáveis de funerárias afirmam que anteriormente as vendas eram de uma ou duas urnas por semana. Agora, o número triplicou. Há agências que chegam a vender 5 a 10 caixões por semana. Frederico Tomás, funcionário de outra funerária, afirma que a maior parte das urnas são compradas por familiares de pessoas que morreram de malária.
Eu trabalho aqui, estou vendo a forma que as pessoas estão vendo, cliente, quando chega, nós também andamos a perguntar, morreu como? Ou não, é paludismo, malária, assim se quer. A doença que está matando os povos é malária. Mas ao invés do governo estar se preocupando sempre, o convite, mas malária, a febre que foi...
Rita José conta que numa semana a sua agência ficou com o estoque esgotado por 3 vezes.
Aqui estão procurando mesmo muito de caixão. Sim, estão procurando muito mesmo. Recém-nascido, 2 anos, 3, 6, 7. Mais de 3 vezes que compraram e metemos de novo.
Nos últimos 5 meses, Angola registrou mais de 2 milhões de casos, que resultou num total de 5.573 óbitos em todo o país, segundo os dados divulgados na última quinta-feira pela ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. A governante realça que, apesar de aumento de casos de malária, houve decréscimo no número de óbitos em relação ao ano passado, sem, no entanto, especificar os dados comparativos. O presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, diz que, para além da malária e outras doenças, os elevados casos de mortes também estão relacionados com a fome.
Aqui uma questão também que vale a pena realçar. Está diretamente relacionado com a fome. Nos últimos tempos, temos tido muita fome. Aumentou o elevado índice de desemprego no nosso país. E com isso, também aumentou a fome no nosso país. Ora, já se antes já tínhamos um elevado índice de pobreza no nosso país, nos últimos tempos ainda piorou.
Por seu turno, o investigador social Nuno Álvaro Dalla defende mais investimento no setor público da saúde em Angola. Para Dalla, o índice da mortalidade é consequência das más condições de vida no país.
Projeções indicam que populações, cidadãos e cidadãs de Angola que vivem nessas condições rondam 75%, como há também, evidentemente, há o baixo investimento no setor da saúde. Claro que há também o problema da qualidade, da competência do sistema de saúde no que diz respeito a atender as necessidades dos cidadãos e cidadãs em
Madrid. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW África. Deutsche Welle.
Os etíopes foram às urnas esta segunda-feira para votar nas 6ª eleições gerais do país, vistas como o primeiro grande teste ao primeiro-ministro Abiy Ahmed, que procura manter-se no cargo. Adiadas por 2 vezes devido à pandemia provocada pela Covid-19, as eleições regionais e legislativas decorreram, no geral, de forma pacífica. Isto numa altura em que o país está a braços com vários desafios, dos quais se destacam os conflitos na região do Tigray e Oromia. Em declarações esta segunda-feira, após votar na sua cidade natal, Abiy Ahmed afirmou que as eleições estavam a decorrer de uma forma pacífica e democrática e frisou que a solução para os problemas correntes no país está no diálogo. Os etíopes irão prosperar. Os problemas que temos vindo a encontrar aqui e ali serão resolvidos através do diálogo público. A Etiópia pertence-nos a todos. Não precisamos de perder o nosso tempo a lutar por ela. Mais de 100 círculos eleitorais não puderam participar nesta votação por razões logísticas e de segurança. Uma realidade que, na opinião do eleitor Gossei Achaia, poderá trazer problemas no futuro. Se todas as mesas de voto do país pudessem votar ao mesmo tempo, seria melhor porque conheceríamos os resultados ao mesmo tempo. Agora os resultados serão adiados e receio que isso crie problemas. Os resultados das eleições são esperados a 1 de julho. No entanto, nos círculos eleitorais onde não foi possível organizar a votação, como são exemplos as regiões de Harare e Somali, o escrutínio foi adiado para 6 de setembro. Em Tigray, onde a guerra fez milhares de mortos e deslocados, a população não votou e ainda não há data para as eleições. E em Oromia, casa do maior grupo étnico do país, Oromo, os 2 principais partidos da oposição boicotaram o escrutínio por causa da prisão dos seus candidatos. Ainda assim, o líder do partido da oposição, Ezema, Berano Nega, que falou aos jornalistas na capital Addis Abeba após votar, manifestou a esperança de que a votação fosse concluída de forma credível. Até agora, a afluência às urnas parece ser boa. As pessoas saíram em grande número para votar. É um bom sinal, mas ainda é cedo. Apesar de todas as dificuldades, o analista político Chalacheu Taregne vê as eleições na Etiópia como um sinal importante para o futuro do país. A Etiópia é confrontada com uma multiplicidade de problemas, conflitos internos entre diferentes grupos étnicos, instabilidade política e uma série de crises humanitárias. Um governo eleito capaz de agir permitiria à Etiópia enfrentar os desafios internos e externos e defender os interesses nacionais. Pelo menos 46 partidos apresentaram candidatos alternativos ao Partido da Prosperidade. No entanto, este que é o partido de Abiy Ahmed continua a ser o grande favorito face a uma oposição fragmentada. Em declarações no final do dia desta segunda-feira, os observadores da União Africana fizeram saber que o dia da votação correu razoavelmente bem, apesar de erros técnicos e irregularidades em algumas mesas de voto.
DW Notícias.
A Organização Médicos Sem Fronteiras alertou hoje para uma crise nutricional e alimentar grave que está a ameaçar a região de Maradi, no Níger. Esta é uma região cuja taxa de natalidade é uma das maiores do país e onde o casamento infantil é comum. No entanto, e segundo esta organização, este ano está a ser registado um fluxo invulgarmente alto de crianças desnutridas nas unidades de saúde. A República do Congo anunciou que alcançou um princípio de acordo para a reestruturação da dívida à China, o que deverá permitir ao Fundo Monetário Internacional, FMI, retomar a ajuda financeira ao país. Segundo a agência France Press, a dívida do Congo ao gigante asiático aproxima-se dos 1,6 mil milhões de euros. O fundador e presidente da Fundação Mo Ibrahim defendeu esta segunda-feira que há muitas palavras de ordem para ajudar a África, mas depois ninguém faz nada. O britânico, que falava durante uma conferência organizada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia sobre o aprofundamento da relação entre a União Europeia e a África, lembrou que a África está a passar pela terceira vaga da pandemia de Covid-19 e que espera que o continente não passe pela experiência da Índia, que viu um crescimento exponencial de novos casos nos últimos meses. Entretanto, esta segunda-feira, o Banco Mundial e a União Africana fizeram saber que estão a trabalhar em conjunto para acelerar a vacinação de até 400 milhões de pessoas em todo o continente africano. A Alemanha registrou ontem o menor número diário de novos casos de Covid-19 desde agosto do ano passado. O país governado por Angela Merkel registrou apenas 346 novos casos. Esta terça-feira, o número subiu para os 455. E terminamos com o futebol. Nos jogos do Euro 2020 desta segunda-feira, a Dinamarca derrotou a Rússia por 4-1, juntando-se assim à Bélgica na passagem aos oitavos de final deste grupo B. Também a Áustria venceu ontem frente à Ucrânia, passando assim e pela primeira vez num campeonato europeu de futebol à fase seguinte. Os Países Baixos já estavam apurados. Nos jogos de hoje, Inglaterra e República Checa lutam pelo primeiro lugar no Grupo D, com acesso aos oitavos de final do Euro de futebol já assegurado, enquanto a Croácia e a Escócia estão a uma vitória do apuramento.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal, como parar o envolvimento de crianças no conflito de Cabo Delgado, em Moçambique. Foi esta a questão que lhe colocámos na manhã desta terça-feira. São vários os contributos que já nos chegaram através do Facebook. Albino Manuel escreve-nos para dizer que, na sua opinião, enquanto o Frelimo continuar no poder e o povo continuar atormentado, é melhor esquecer este tema. Não há como parar com o rapto das crianças. Será que o governo moçambicano não pode pedir apoio externo se é que não tem força suficiente para os combater? Até quando é que a Frelimo vai viver na hipocrisia? Até quando vai viver na escuridão é o que questiona este nosso ouvinte. Por sua vez, Caltano da Costa entende que seria importante criar um centro de acolhimento infantil, de modo a que as crianças sejam controladas pelo Estado, que continuem sua formação e educação, de modo a que compreendam que não há necessidade de entrar nas fileiras dos terroristas. Filucio Nhamusua disse que o nosso país está num tumulto grave. Tenho medo de pensar no que será este país daqui a 5 anos. Também Lafumbalde lamenta esta situação muito triste. Entre todas as instituições deve haver um esforço conjunto e salvar a vida destas crianças. Osvaldo Jorge diz que se os terroristas continuarem a aterrorizar Cabo Delgado, será muito difícil parar o envolvimento das crianças. Se o nosso governo se importasse um pouco com este conflito, era só criar um centro infantil e acolher todas as crianças. Este nosso ouvinte, Osvaldo Jorge, Diz ainda que o governo só se preocupa em desviar os fundos que são doados a esta província de Cabo Delgado. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os vossos contributos e por terem estado na nossa companhia. Se quiserem acompanhar, já sabem, dw.com/português. Vamos atualizando a atualidade africana durante todo o dia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá. Tenha um ótimo dia.